Rola a bola aqui para mais um Sem Falta com o antigo árbitro Pedro Henriques, o programa da Rádio Observador, onde, como sempre, analisamos os principais lances de arbitragem e o trabalho da equipa de arbitragem dos jogos dos três grandes. Hoje, esta noite, começamos por analisar o jogo do Porto, do Futebol Clube do Porto, frente ao Sintrense, no estádio do Real Massamá, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, uma goleada expressiva do Futebol Clube do Porto de 5-0 sobre o Sintrense. E para nos ajudar a analisar os lances, já está connosco o antigo árbitro e audio-árbitro da Rádio Observador, Pedro Henriques. Boa noite, Pedro. Vamos começar então esta análise. Começamos pelo minuto 27, gol do Futebol Clube do Porto de Sérgio Oliveira, que nasce de uma falta atacante, não é assim?
Exatamente. O problema está no corredor do lado esquerdo do ataque do Futebol Clube do Porto, em que há uma falta atacante. A transmissão não permite muito bem fazer a identificação dos jogadores, nomeadamente do Sintrense, porque os números só estão nas costas, não estão nas calções, como acontece no futebol profissional. De qualquer maneira, o Porto recupera essa bola a partir de uma falta atacante. Obviamente que não há vídeo-árbitro, não havendo vídeo-árbitro é a decisão da equipa de arbitragem de terreno de jogo. Se houvesse, porventura, este vídeo-árbitro que se existisse neste jogo, iria fazer a reversão deste lance. De qualquer maneira, é um dos três casos que temos aqui, que vamos explanar agora, dos seis que vamos explanar, em que as decisões nem sempre foram corretas. Este é um exemplo. Portanto, uma falta atacante origina o gol do Futebol do Porto e, portanto, irregular neste aspecto.
Passamos pouco depois, ao minuto 33, António Alves toca com o braço na bola, há ou não grande penalidade?
Não há motivo de pontapé de penalti, é o Francisco Conceição que faz o cruzamento, o António Alves tem o braço bem encostado ao corpo, braço direito, o remate é feito de perto, chamada à queima, bola inesperada, e portanto é a bola que vai ao braço, que não ganha qualquer volumetria, portanto aqui boa decisão, não havia motivo para pontapé de penalti.
Passamos para a segunda parte, para o minuto 69, creio que foi o segundo gol de Evanilson, está em fora de jogo? O jogador
Exatamente.
Do Futebol Clube do Porto?
Exatamente. O Evanilson tem, digamos, dois momentos de intervenção. O primeiro, aquele que é vistoso, em que ele dá um toque de calcanhar e que o guarda-redes defende, e é nesse momento em que o Evanilson está adiantado em relação ao penúltimo adversário e, portanto, está em posição irregular e devia ter sensacionado. Depois, há de contínuo, há ali mais uma confusão e depois o Evanilson acaba por rematar para a baliza e fazer gol. Mas nesse momento, esse tal primeiro momento, ele estava em posição irregular, posição de fora de jogo e, portanto, um gol que nasce também aqui de forma irregular.
Pouco depois, ao minuto 73, há um golo anulado ao Futebol Clube do Porto. Foi bem ou mal anulado este lance?
Bem anulado. É um livre. O Fábio Cardoso salta, não toca na bola e, portanto, o Fábio Cardoso está adiantado em relação ao penúltimo adversário e, portanto, no momento em que a bola é batida, está em fora de jogo. Mas, não obstante não ter tocado na bola, o facto é que ele vai disputar a bola com um adversário que está defesa, que está muito perto dele, e vão os dois disputar a bola de cabeça. E, portanto, mesmo não tocando na bola, acaba por ter impacto na ação do adversário com quem vai disputar a bola. E, nestes casos aqui, sim, considera-se que tem influência. Palavra antiga, agora chama-se impacto, mas, no fundo, dizer que tem interferência na ação do adversário. E, por isso, o golo acaba por ser bem invalidado à equipa do Futebol Clube do Porto.
Muito bem. Estamos a aproximar-nos do final da partida. Passamos para o minuto 81. Ficou aqui há aqui um penalti sobre Tony Martínez do Futebol Clube do Porto. Bem, que análise é que faz deste lance, Pedro Henriques?
Portanto, má decisão da equipa de arbitragem, que não assinalou. O Diogo Garrido, guarda-redes do Sintrense, falha a bola e acaba por cair de costas sobre as pernas do Tony Martínez. E, portanto, neste caso, ficou um pontapé de penalti por assinalar a favor da equipa do Futebol Clube do Porto. E este é um dos três casos que eu referi com decisões erradas relativamente a este jogo.
Pouco depois, 10 minutos depois, aos 91, há uma bola no braço de Fábio Cardoso. Há penalti ou não aqui?
Não há penalti, o Sintrense fica a pedir pontapé de penalti neste último lance do jogo, mas o jogador do Porto tem o braço completamente encostado ao corpo e fico com a percepção, repito, a transmissão, dadas as dificuldades do terreno do campo, portanto não são as melhores e, portanto, também fico a ideia que a bola nem terá bem batido no braço, mas mais ali na zona do ombro. Mas tem sido ali na zona do ombro, tem sido no braço, o facto do jogador não ter ganho de volumetria, ter o braço encostado ao corpo e ser também um remate relativamente à câmara e uma bola inesperada, faz com que não houvesse pontapé de penalti contra o Futebol do Porto.
Analisados os principais lances da partida, resta-nos, como sempre, no Sem Falta, dar nota à equipa de arbitragem. André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal, foi o árbitro da partida. Paulo Braz e Marco Vieira, os árbitros assistentes. E Bruno Robôs, o quarto árbitro. Pedro Henriques, de 0 a 10, que nota dá a esta equipa de arbitragem do Sintrense, Futebol Clube do Porto, esta noite?
vou dar nota negativa, vou dar nota 4, consubstanciado exatamente em que há um golo que nasce de uma falta atacante, há um outro golo que nasce de um fora de jogo e há um penalti que fica por assinalar. Neste caso, dois casos que seriam a favor do Sintrense, um caso que seria a favor do Futebol Clube do Porto. Embora o resultado tenha sido bastante expressivo e acaba por isto estar diluído nesse resultado, o facto é que são erros, erros que não podiam ser nunca corrigidos, porque nesta fase da competição, ou dito de outra maneira, só nas meias finais da Taça de Portugal e na final é que vai aparecer vídeo-árbitro e, portanto, aqui teria que ser sempre a decisão em terreno de jogo da equipa de arbitragem. Nota negativa, nota 4.
Nota 4 para esta equipa de arbitragem do Sintrense Futebol Clube do Porto. Fica a análise do antigo árbitro Pedro Henriques e áudio-árbitro da Rádio Observador. Esta partida, Sintrense Futebol Clube do Porto, goleada dos Dragões por 5-0 no estádio do Real Massamá.